Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Boicote não é cancelamento.
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 55, onde a gente vai conversar sobre um tema que vai ficar cada vez mais comum, eu acredito. Os boicotes. Pois é, meus amiguchos, uma das coisas mais normais quando você debate, principalmente nos dias de hoje, quando os conceitos andam sendo meio distorcidos, vamos dizer assim, e as palavras têm sido criadas à vontade, expressões novas, conceitos novos, que sem muito fundamento, é que a pessoa com quem você está debatendo estabelece um princípio de comparação inválido. Acho que poderia ser chamado de falácia de equivalência. Não tenho certeza. Se alguém tiver um exemplo, uma definição melhor, manda lá, comenta lá no Facebook, por favor. Mas a gente menciona isso porque esse tipo de argumento tem sido usado para comparar um boicote como uma forma de cancelamento. E não é. E é sobre boicotes, lacrações e outros que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Logo depois, claro, do nosso jabacito. Antes de mais nada, então, agradeço a presença de todos que estão entrando pela primeira vez ou que estão retornando, que estão conhecendo a gente mais recentemente. A gente pede para entrar lá no site da gente, www.saindabolha.com.br, e clicar no botão Follow This Podcast. Ou então seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts ou aplicativo que vocês preferirem. Geralmente a gente pede também para vocês darem um share no episódio, se gostarem. E principalmente fazer boca a boca, né? Fazer boca a boca, que tem um site de com a cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, tá? Se a cabeça da gente bate com a cabeça de vocês, pô, legal, divulga a gente por aí. A gente agradece bastante. E o crescimento da gente tem sido graças a essa divulgação que vocês têm feito no nosso trabalho, tá? A gente agradece sempre muito. Finalmente falar que a gente também está lá com o nosso canal no Telegram, tá? Que a gente vou passar aqui o endereço para vocês. bit.ly/telegram-bolha. De novo, bit.ly/telegram-bolha. É isso aí. Então, vamos para frente que tem bastante assunto para falar. Vida que segue. Essa semana o presidente Trump resolveu soltar o verbo contra uma das mais tradicionais empresas americanas, a Goodyear. A história é interessante. Um funcionário da empresa vazou uma imagem de um slide de uma apresentação de uma reunião interna da empresa, que se eu puder chutar aqui vai ser algo do RH ou da área de treinamento. Nesse slide, debaixo de uma frase escrita tolerância zero, tá? Tolerância zero, existiam duas colunas que com expressões. Então a distribuição era mais ou menos o seguinte: na coluna da esquerda tinha debaixo desse tolerância zero a palavra aceitável, e debaixo do aceitável tinha Black Lives Matter e LGBT Pride, na verdade tudo separado, lesbians, gay, bisexual, transsexual, pride. Na coluna da direita, debaixo do tolerância zero, estava escrito inaceitável, tá? E estava escrito lá debaixo desse inaceitável, Blue Lives Matter, All Lives Matter, roupas MAGA, ou seja, aquelas roupas relacionadas com o presidente Trump, e slogans ou materiais com afiliação política. Segundo a pessoa que vazou essa informação, a coisa toda se tratava de um material da companhia, da Goodyear, mencionando a sua política de tolerância zero para uso de camisetas, bonés e distribuições de materiais para outros tópicos do lado da coluna da direita, tá? Ou seja, nada de Blue Lives Matter, nada de All Lives Matter e nada dos famosos bonés vermelhos de apoio a Trump, o MAGA Hat. Claro que também não podia distribuição de material político. Tá. Fosse um dia comum, uma reunião comum, sem nenhum viés, os tempos outros, não teria quase nada demais, tá? Vamos combinar que uma empresa é livre para decidir determinados aspectos de comportamento de funcionário / temas políticos lá dentro. Concordo total, tá? Como empresário, eu também não ia querer ver gente quebrando pau o dia inteiro dentro da empresa por questão de militância política explícita, de nenhum lado. Então, até aí, tudo ok. Só que a coisa pegou quando a direção da empresa, e eu não sei em que nível, se foi lá em cima, ou se foi em nível de diretoria, se foi naquela gerência específica, foi cabeça da empresa, ela colocou de um lado na coluna do aceitável o Black Lives Matter, permitido, tá? E o Blue Lives Matter, ou seja, o apoio aos policiais que estão morrendo nesse momento aí de crise nos Estados Unidos, do lado direito, como inaceitável. Ou junto também com All Lives Matter, como proibido, que de cara a gente pode falar All Lives Matter não exclui Black Lives Matter, certo? Pois é. Quando um desses negócios está certo e o outro está errado, a gente não está falando mais de evitar a política na empresa, que é o que teoricamente se tratava o assunto. Aqui já é uma coisa meio capenga, né? Com uma explicação meio sem vergonha, porque o movimento Black Lives Matter é 100% político. Então, na verdade, a gente está falando é de viés, tá? O que passa essa mensagem? A nossa empresa não gosta de certos valores e gosta de outros valores. Pior, a nossa empresa gosta de certos valores e vai calar a boca de funcionários que têm outros valores. Veja, vamos voltar um pouco no tempo. Tratava-se então de uma, o quê? Uma reunião interna, teoricamente nada a ver com o público externo, sim. Mas a temática e a forma com que o assunto foi abordado, e para azar deles foi vazado, né? Diz muito do que a empresa pensa a respeito de liberdade de expressão, digamos assim, das pessoas que ela gosta ou não gosta. Pior ainda, nossa, ela diz indiretamente o quê? Nossa empresa permite que certos valores sejam explicitados externamente e proíbe a apresentação de valores opostos semelhantes. A gente já cansou de falar aqui, a empresa não tem sentimento, não gosta e não desgosta de ninguém. Então quando a gente mesmo, nós aqui falamos que a Goodyear é isso ou aquilo, tá caindo mesmo erro. Então vamos lá, a direção da Goodyear lá nos Estados Unidos, em Akron, com o vazamento desse slide foi exposta. Ela tem um lado político e isso de verdade, gente, é uma cagada enorme. Coisas desse tipo viralizam com uma certa frequência, só que dessa vez nada podia dar mais errado. Quem viu o slide da Goodyear foi, e não gostou nada, deixando bem claro, foi o presidente Trump, que meteu um tweet na mesma hora. E o tweet dizia o seguinte, aspas, não comprem pneus Goodyear. Eles anunciaram o banimento dos bonés MAGA. Comprem pneus melhores por menos. Isso é o que os radicais de esquerda fazem. Dois podem jogar o mesmo jogo ao mesmo tempo. E nós começamos a jogar esse jogo agora. Fecha aspas. Ops. Bom, de imediato, e o que eu estou falando em questão de minutos, as ações da empresa começaram a cair, caíram 6%. E até o momento que a gente está gravando aqui, exatamente nesse momento, já havia tido uma certa recuperação relativa desse valor, mas ele não voltou ao valor original. Ou seja, perdeu-se dinheiro com essa bobagem, tá? Deixa eu colocar algumas coisas aqui. É o famoso concordamos sem concordar. Não, eu não acho que banir o boné MAGA seja um problema do Trump, tá? Mas todo o resto sim, a bem da verdade. Acho que se ele tivesse dado uma porrada em cima da história do Blue Lives Matter versus Black Lives Matter, ele teria sido certeiríssimo. Mas de qualquer forma, bem feito, get woke, go broke. A Goodyear já não anda muito bem da vida, então ela devia estar se preocupando mais em recuperar seu mercado, lucratividade, do que ficar dando pitaco woke na vida dos funcionários. Enfim, o que o Trump fez foi literalmente convocar junto ao seu eleitorado, aos seus seguidores, as pessoas que têm apreço por ele, um boicote aos produtos Goodyear. Abrir mão, então, de adquirir um produto ou serviço de uma determinada empresa ou de uma determinada origem. Isso que ele propôs foi um boicote. Eu acho realmente que enquanto esse clima de animosidade geral, política não baixar e principalmente as empresas não pararem de ficar tentando dar lição de moral nos seus consumidores, cada vez a gente vai ter mais situações como essa. Mas veja, boicote é boicote. Tá? Reclamação é reclamação. Reclamações já viraram praxe em todos os lados impulsionados pelas redes sociais. Um caso de um ou dois anos atrás, não vou lembrar agora, mas que eu acho interessante para a gente diferenciar um pouco as coisas. foi um posto, uma rede de postos de gasolina, de combustíveis, na verdade, aqui no Brasil. Então, uma pessoa, uma mulher, que no caso devia ter muito pouca coisa para fazer, foi lá e tirou uma foto de uma placa ao lado de uma bomba de encher pneu, de carro, né? Aquelas compressorzinhos, num lugar desconhecido, não dizia onde era. E na placa estava dizendo o seguinte, na plaquinha dentro do posto, que se a pessoa fosse velha, doente ou mulher, que era para chamar o frentista que ele ajudava. Ó, gente, não tem absolutamente nada demais, tá? Quem quiser pede ajuda, quem não quiser não pede ajuda. Não tem nada, não tem nem nada ofensivo que possa ter numa placa dessa. Mas certamente as pessoas conseguem achar ofensa em qualquer coisa, né? Então certamente o cara, o dono do posto, o quê? Foi tentar ser gentil, né? Encher pneu é um porre. Então, por exemplo, você não espera que eu desça do meu carro e enche o meu pneu, a não ser que não tenha frentista no posto. Eu confesso, não é uma questão de doença, não é porque me dói as costas, não é porque nada. É um saco, eu não faço. Então, o que, que eu faço? Dá uma caixinha pro cara, o cara enche o seu pneu e fica todo mundo feliz, não é isso? Então, muito bem. Então, aliás, a placa do posto, essa plaquinha onde houve a reclamação, que a mulher achou machista, sei lá o quê, ela nem tinha identidade do posto, a identidade visual do posto direito. Então, significa que a mulher estava mais a fim de encher o saco, ou que ela não sabe direito que a rede de combustível não tem lá muito a ver com o franqueado, apesar de existir, sim, uma correlação entre eles, mas você não vai ligar lá pra, ou encher o saco no perfil social de uma rede por causa de uma plaquinha no interior de algum lugar. Mas ela fez. Então, a mulher tirou a foto, publicou no perfil social lá da distribuidora de combustível, socou lenha, chamou a empresa de machista, taxista, taxidermista, tudo mais que a gente já conhece. A distribuidora teve que achar o diabo do dono do posto que tinha a placa, e por incrível que pareça, eles acharam. E foi rápido, tá? Mandou tirar a placa, postou a foto do local sem a placa e pediu desculpas pelo ocorrido. De verdade. Demais, é demais, é muita reação por causa de uma pessoa assim. E aí, o que mais? O que a gente tem de ganho nessa história? Muito bem, agora os velhinhos ferraram, né? Porque agora não tem mais, se ele for até a bomba de encher pneu e não tem a plaquinha, ele achar que ele tem que se virar, vai ter que se virar, tá? Então, a mulher fez o favor dela de achar que era tudo machista e estrepou com a vida do velhinho. Mas por mais que ridículo que seja isso tudo, isso já é arroz e feijão em empresas que fazem gestão de redes sociais, tá? Algumas preferem responder post por post em determinados casos, em crises, por exemplo, outras não, tá? De verdade, na maior parte das vezes, o que as empresas, na minha visão, deveriam fazer é ocultar o post e eventualmente banir o usuário para parar de encher o saco. Se um cliente, a pessoa física mesmo, a pessoa real, ela não pode ficar entrando todo dia dentro da sua loja xingando o seu funcionário, não pode. Se o cara começar a fazer isso todo dia, você chama a polícia, porque o cara é maluco, certo? Então, se você não pode fazer isso dentro de uma loja física, por que diabo as pessoas acham que elas têm o direito de ficar entrando todo dia dentro do espaço, aspas, físico, da espaço virtual, desculpa, das empresa e ficar enchendo o saco? Então tá enchendo o saco, bloqueia e tchau, passar bem. Mas não é assim que se faz normalmente, o pessoal dá muita trela. Às vezes deveriam ser um espaço, vamos dizer, as redes sociais deveriam ser um espaço para aproximação civilizada entre os consumidores, clientes e as empresas, e não um espaço para xilique militante de politicamente correto ou desocupado. Outra praga que se encontra muito por aí agora são os grupos especializados em atacar veículos de mídia, coisas do tipo Media Matters lá nos Estados Unidos e os Sleeping Giants, que por sinal também tem um escritório aqui no Brasil, um capítulo, vamos chamar assim, aqui no Brasil. O Media Matters lá nos Estados Unidos, ele se define da seguinte maneira, olha que interessante, eu vou pegar o texto deles mesmo do site, tá? Aspas. Media Matters for America é um centro de pesquisa e informação progressista baseado na web, sem fins lucrativos, dedicado a monitorar, analisar e corrigir informações conservadoras errôneas na mídia dos Estados Unidos. Então eles só vão fazer o quê? Corrigir informações conservadoras errôneas, na visão deles. Ou seja, o que está na mídia conservadora, o Media Matters corrige. Porque ele tem a famosa cabeça de esquerda que tem dificuldades de aceitar que existem pontos de vista diferentes. Então, a questão não é dizer que está errado, a questão é que eles não concordam muitas vezes, e é o que acontece. As mentiras da esquerda não são auditadas pelo Media Matters, tá? Eles têm carta branca. As ferramentas do tipo Media Matters e Sleeping Giants são parecidas e não tem nada a ver também com boicote, como algumas pessoas falam. Ah, estão boicotando a mídia. Não, não é boicote. Tá? De tempos em tempos, essas instituições elas atacam os veículos de direita, avisando, na verdade, eles ameaçam os patrocinadores de uma maneira sutil que os seus anúncios estão sendo veiculados em locais que publicam fake news, que não obrigatoriamente são fake news, são opiniões divergentes, tá? E que, portanto, essas empresas têm que tirar o dinheiro do patrocinador de patrocínio de lá. Ou seja, eles querem sufocar financeiramente as empresas patrocinadas por meio de extorsão. Beleza? Interessante que em 3 anos e meio de fake news de CNN, MSNBC, de ABC, de New York Times, Washington Post e outros tantos veículos de mídia lá fora, no caso do conluio da Rússia, eu nunca vi o Media Matters reclamar com eles ou falar para tirar os patrocinadores, pressionar patrocinadores para tirar o seu dinheiro lá de dentro. Ah, esqueci, eles só tratam de veículos conservadores, né? Os veículos de esquerda, a grande maioria tem carta branca para mentir à vontade. Em suma, essa turma não trabalha com a ideia de boicotes, e sim de extorsão, coisa de máfia. Mas e a mídia tradicional? Bom, os veículos em geral acham que esse tipo de extorsão é uma coisa linda, até porque cada empresa que deixa de anunciar no espaço digital passa a ser mais um cliente, ou no mínimo deixar uma verba sobrando aí, potencial, para voltar lá para as TVs, para os jornais, para as rádios. Logo, não importa se é extorsão ou máfia, desde que gere possibilidade de negócios para eles, tá valendo. Além do mais, vamos combinar o seguinte, esse discurso politicamente correto de não anunciem canais do mal, na maior parte deles, claro, com viés de direita, também serve como uma luva para o discurso, vamos chamar de progressista, da imprensa tradicional. Então sim, dentro da chamada guerra cultural, todo e qualquer canal com viés de direita tende a apanhar. Mas deixa eu voltar à questão então aqui do boicote, que eu quero me posicionar pessoalmente um pouco. Eu, pessoalmente, então, aqui agora estou dando opinião pessoal, tá? Acabou? Corta, começa aqui. Eu acredito que movimentos de boicote tendem a ser mal sucedidos, a não ser em situações mais extremas, tá? Grandes boicotes muito estruturados ou que envolvam alguma coisa nacional de peso. O boicote passa, então, ele passa a ser, em muitos casos, mais uma questão pessoal do que fruto de um grande movimento coletivo. Eu vou exemplificar comigo mesmo, por isso que eu falei que é personalizar um pouco. Eu não compro produtos Gillette, eu não compro produtos Nike e eu não uso Uber, por exemplo. Eu, tá? Tô falando para ninguém fazer isso. Nos dois casos, por causa de campanhas excessivamente woke, campanhas publicitárias woke. Me deu uma raiva falar, não gosto mais dessa marca, nunca mais comprei. E no caso do Uber, por causa de histórias sobre a gestão da empresa. De uma maneira geral, portanto, não se trata de um grande problema para eles. Eu sou um em milhões e milhões de consumidores, os caras não têm nem que se preocupar comigo. E eu também não conheço ninguém que tenha broncas específicas com relação a essas marcas. Então os caras falam, ah, esse cara chato pra caramba aí vai ficar reclamando sozinho com a parede. Mas ainda que não sejam formalmente boicotadas, empresas como, por exemplo, no caso da Gillette, especificamente no caso, aliás, o que se percebeu é que esse movimento parecido com o meu, de ficar com bronca por causa de uma determinada campanha publicitária, foi tomada por muita gente a ponto da empresa largar essa publicidade politicamente correta depois de solavancos aí que fizeram as ações da empresa chacoalhar forte. Teve problemas comerciais em função de uma campanha politicamente correta, malfadada. De verdade, aumentar na cabeça, veja, na cabeça do cara que bola essa campanha, seja a agência ou seja a área de marketing, aumentar ou diminuir a venda do produto, não tem nada demais, tá? Na cabeça woke, isso é secundário. Eles estão lá para passar uma lição de moral para você que está assistindo televisão. Esses profissionais desse tipo não estão nem aí pro desempenho da empresa. Ele tem lá o salário dele, tá tudo certo. Se vai diminuir o desempenho, vai mandar embora um monte de gente de chão de fábrica. Para ele, tudo bem, ele está dando as lições de morais. Ele é um cara moralmente superior, né? Mas quem não gosta de oscilação no valor de ação são os acionistas. Claro, isso mesmo. Portanto, investidores. Portanto, é bastante claro que, ainda que a queda de vendas da Gillette não tenha ocorrido a partir de um boicote formal, os acionistas sentiram alguma coisa, estrelaram e a linha de marketing da empresa teve que mudar. Ou seja, a sua decisão pessoal, num certo sentido, a partir de um certo ponto, junto com outras pessoas que pensam com você, fazem com que essas coisas aconteçam, sem que necessariamente seja um boicote formal. Mas isso também não quer dizer que os boicotes não funcionem, tá? Tem um boicote enorme que está acontecendo agora, nesse exato momento, e é possível, eu acho que muitos de vocês não devem estar sabendo, que é o boicote dos produtos chineses na Índia. Então, depois de atritos aí que eles tiveram, militares, coisa barra pesada, morreu gente na fronteira, acho que foi pro lado ali da Caxemira, coisa pegou feia mesmo, foi complicada. E junto a isso, já existe uma antipatia natural entre chineses e indianos, e junta também o fato dos indianos estar meio puto da vida com a história do coronavírus chinês. Então os indianos resolveram que vão dizer não aos produtos chineses. Olha que não é tarefa fácil, tá? Porque praticamente qualquer produto industrial hoje ou é chinês ou possui componente chinês. Portanto, ainda que exista uma enorme boa vontade, uma baita organização, um boicote completo com relação à China é simplesmente, vamos ser bem claros, é impossível. Mas dá para fazer estrago sim, tá? Depois do início desse boicote, a exportação de produtos chineses para a Índia caiu enormes 24,7%. E os negócios geral na faixa de 18%. E isso dói bastante no bolso. Mas veja só, assim como o americano que quase caiu de costas durante a pandemia quando descobriu que eles dependiam totalmente dos chineses para ter remédio, o mesmo aconteceu com a Índia. Mesmo sabendo que a Índia é um enorme produtor do segmento farmacêutico, 90% dos antibióticos consumidos na Índia são de origem chinesa. Como é que faz para boicotar isso? Não faz, né? Esse é um problema global que vai ter que ser atacado muito, muito, muito breve. Tá? Muito breve. Eu não sei quem que é o louco, qual é o país maluco que acha que vai poder continuar dependendo exatamente da China para defender a saúde dos seus cidadãos. Enfim, boicotar não é fácil. E é possível que até que essa frase do Trump em relação ao Goodyear acabe caindo no esquecimento daqui a pouco, ou já tenha caído, ou não, tá? Deixa eu dar uma caetaneada aqui. Uma coisa é certa, boicotar não é o mesmo que cultura de cancelamento. E eu digo isso porque parte da imprensa americana está tentando jogar essa cartada. Ah, a direita critica tanto a cultura do cancelamento, mas quando é o Trump, tudo bem. Não, não é a mesma coisa. Como a gente falou antes, boicotar envolve uma ação voluntária de alguém para deixar de comprar um produto ou serviço. O consumidor abandona o consumo em favor de uma causa ou de um princípio, sei lá. Cancelar é tirar o direito de alguém se expressar atacando em bando, em horda, uma pessoa, destruindo reputação. O Trump, ao sugerir o boicote lá contra a Goodyear, ele não disse não compre Goodyear senão meus seguidores vão atrás de você. Ele também não sugeriu que a Goodyear não pudesse se comunicar. Aliás, a Goodyear se comunicou por meio de um press release lá do pessoal das relações públicas dele, e a coisa ficou pior ainda, quer ver? A empresa explicou que é a favor da liberdade, é a favor da diversidade, ok, beleza, que ela prefere evitar o estresse de disputas internas políticas, o que também é ok, justo, e que ela não é antipolícia. Mas ela não explicou por que, não sendo antipolícia, ela apoia o Black Lives Matter, mas proíbe o Blue Lives Matter, né? Ficou bem estranho. Não ajudou muito. Então ela comunicou e não colou. Mas eu acredito que eles achavam que estava tudo ok, que essa coisa ia baixar rapidinho. Só que no dia seguinte vazou o áudio desse mesmo treinamento. Puta merda, tava afim de pegar no pé dos caras, né? E o sujeito que estava dando treinamento, ele dizia o seguinte, vou abrir aspas com a fala desse sujeito que estava acompanhando o slide. Aspas então. Algumas pessoas podem desejar expressar suas opiniões sobre justiça social ou desigualdade ou questões de equidade como Black Lives Matter ou LGBTQ Pride em suas máscaras, nas suas camisetas ou em pulseiras. Isso será considerado aprovado, porque se aplica a uma postura de tolerância zero. No entanto, se algum associado usar todas, azul, vidas brancas importam em máscaras e camisetas, isso não é apropriado. Ou seja, quando ele diz azul, todas, brancas, ele quer dizer o seguinte, que não aceitaria Blue Lives Matter, All Lives Matter, White Lives Matter, tá? Então, ele está diferenciando coisas semelhantes. Portanto, não era só um slide não relacionado com a Goodyear corporativa, como a Goodyear jogou um verde dizendo que tá lá, foi uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eles tentaram essa desculpinha. E era, sim, de fato, uma reunião para estabelecer junto aos colaboradores da empresa um protocolo de uso desse tipo de decoração em máscaras, de camisetas, um protocolo corporativo. Bom, vamos ver no que vai dar isso. Nós vamos acompanhar aqui os valores das ações, vendas de empresas nos próximos meses e descobrir se isso funcionou de fato como um boicote ou foi mais um desabafo do Trump, se vai se consolidar ou não. A gente acredita que se ele começasse a consolidar de fato, que isso acabe virando um problema comercial, algumas cabeças vão rolar, certo? E essas cabeças vão ser apresentadas, tipo, olha, a gente já se livrou desses caras babaca aqui e tal. Porque não é interesse nem da empresa, obviamente, e nem do governo americano que a empresa feche, né? Levando, sei lá quantos, milhares de pessoas ao desemprego, e ainda mais em Ohio, que é um estado importante para a eleição do Trump. Tudo é política. E a gente vai aprendendo devagarzinho que nem sempre esses sentimentos mais acalorados que surgem no momento, eles duram para sempre. No final das contas, o que vale é racionalidade, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de todos vocês. Jabacito voando. Entra lá no site, então, por favor, www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Acompanhar a gente, pode ser no Spotify, Podcast Deezer, Apple Podcasts, vocês que sabem. Fazer o share do episódio, se acharam legal, finalmente pedir para a gente, para vocês fazerem aquele boca a boca sarado, quando vocês contam para os seus amigos, estão acompanhando um podcast com cabeça direita, limpinho, supimpa, que abomina o politicamente correto. Finalmente, passar pela última vez, vamos lá, esse é o nosso canal no Telegram, bit.ly/telegram-bolha. Um grande abraço para vocês, um bom, ótimo, na verdade, resto de semana para todos. Que tenham todos muita felicidade, muita saúde, que a gente avance rapidamente para acabar esse período desgraçado que a gente está passando por causa dessa porcaria desse coronavírus chinês. Grande abraço para todos. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da Semana.